Esporte em discussão.
Olá, boa tarde. Está começando o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Você já sabe, estamos ao vivo para todo o Brasil pela Jovem Pan em São Paulo no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil e também no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Entre no nosso canal, participe, deixe seu like, compartilhe com a galera, mande aí seu comentário também. E no Twitter, se você quiser enviar um tema aqui para a gente debater, é só colocar a hashtag Esporte em Discussão, seguida depois do tema que a gente debate aqui no Esporte em Discussão. Tá aqui o Bruno Prado, tudo bom, Bruno? Já o Bruno, não tô ouvindo o Bruno. Márcio Espímpolo.
Tudo bem, Gabriel? Boa
tarde. Tudo, Espímpolo. Nilson César, tudo bem, Nilson? Ouvindo a gente aí direitinho?
Ah, aqui não falha, aqui é interior, meu amigo. Só na capital que vocês têm problemas de muita interferência, com muito prédio, né? Então aqui a coisa não falha, não. O pessoal tava preocupado, né? Como é que você vai fazer, Sorocaba, vai falhar, falha com vocês aí, que são os caipiras da capital, aqui a coisa funciona, amigo.
Na minha casa tá falhando mesmo, tá tudo certo com a sua internet aí, né, Espímpolo?
Tá, de vez em quando pode dar as rateadas, né, porque o serviço no Brasil é uma porcaria, nós pagamos caro. E ele não funciona, né? TV a cabo, telefone, celular, internet, é tudo uma grande porcaria aqui, né, no Brasil, Gabriel.
Bom, vamos lá, daqui a pouquinho o Bruno, a gente coloca o Bruno na roda, ele tá restabelecendo o sinal dele lá, já ele volta aqui com a gente no Esporte em Discussão. O nosso primeiro tema hoje, um tema importante pro torcedor de São Paulo e também que envolve aí o cenário do futebol, né? Do futebol nacional aqui pra gente. Esses dias a gente trouxe aqui um dado dos clubes que estão mais endividados no Brasil, por exemplo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, são equipes, as três, que estão em primeiro lugar nesse ranking, que somam mais de 600 milhões em dívidas. E o São Paulo divulgou o seu balanço, né, de finanças de 2019 e o saldo para o torcedor, aliás, está no blog do Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, o saldo para o torcedor é dramático. São Paulo, que por muito tempo foi um clube tido como bem acima do patamar brasileiro, no sentido de conseguir equilibrar suas dívidas e suas receitas, inclusive antes até de 2014, 2015, o São Paulo tinha menos endividamento do que receita. Portanto, as receitas conseguiam estar bem acima do patamar. Isso se transformou de uma maneira dramática. O dado mais atual para 2019 é o seguinte: de receitas, o São Paulo fechou o ano com 374 milhões. Esse é o balanço, milhões de reais. E de dívidas, 538 milhões. Só para ter uma ideia, o patamar de 2018 era o seguinte: em 2018, o São Paulo tinha 334 milhões de reais em dívidas e 402 milhões de reais em receitas. A receita caiu para 374 milhões e as dívidas subiram para 538. E aí dá para colocar várias coisas nessa conta da gestão Leco, né? Vários jogadores foram contratados, a gente tem o exemplo do Daniel Alves, do Juanfran, por exemplo, foram trazidos aí a peso de ouro, com aquela desculpa de sempre, né, de que o São Paulo conseguiria um patrocínio para tapar o buraco da despesa, a torcida ajudaria no sócio-torcedor, também daria resposta nos estádios. Não foi bem o que aconteceu e agora a gente tem esse saldo negativo estrondoso para o São Paulo, que não é também verdade um dos principais clubes mais endividados, mas a dívida já está quase ali no teto de 600 milhões de reais. Antes de eu jogar o tema na mesa, tudo certo, né, Bruno?
Beleza, tudo
então,
certo.
Então começo por você, Bruno. O que dá para dizer desses números que são um reflexo do que optou a diretoria, principalmente agora nessa última temporada, né?
Todos os números divulgados e ouvindo pessoas que são especialistas no assunto, né? Você citou o Rodrigo Capello, ouvi uma análise também do Fernando Ferreira, que já conversou com a gente em alguns momentos aqui na Jovem Pan, trabalha muito com essa área financeira dos clubes. O ano de 2019 foi trágico para o São Paulo nessa questão financeira, né? O São Paulo claramente gastou muito mais do que deveria, muito mais do que poderia. Nos outros anos, o time também não conquistou títulos em campo, na parte financeira andava razoavelmente bem, segundo a análise dos especialistas, né? Segundo os números divulgados, mas 2019 chutaram o balde, foram para o desespero, alguns outros fatores ajudaram, né? A situação a ficar um pouco mais complicada, a Libertadores, o time caiu logo lá na pré-Libertadores, não teve arrecadação nessa competição, na Copa do Brasil, entrou nas oitavas de final e logo saiu. Enfim, mas não dá para você ficar dependendo de coisas que são variáveis, né? Você não dá para garantir que você vai chegar longe na Libertadores, não dá para você contar com isso para garantir o seu ano financeiro, como também não dá para ter certeza que você vai fazer uma grande venda, né? Muitos times ficam apoiados em vender jogadores. São Paulo, esse ano de 2020, já fez uma venda que foi do Antony. Mas não dá para ter essa certeza que você vai fazer uma grande venda por ano. E não dá para depender disso. Times que têm torcida grande, como São Paulo, é a terceira maior torcida do país, segundo as pesquisas mais recentes. Você tem que ter outras maneiras de receita. Não pode ficar dependendo de premiação, de venda. São coisas que podem ou não acontecer. Então, ano passado, na parte financeira também, o São Paulo chutou o balde e não teve nem o retorno de campo. Eu acho errado você gastar muito, mesmo que tenha o retorno. E sem o retorno de campo, de título, de conquista, fica pior ainda. E essa conta será paga, não tem jeito. Em algum momento, esse preço será cobrado.
É, chegou a conta para o São Paulo, né, Nilson César? Agora, vamos ver como é que eles vão conseguir equalizar essa situação que realmente chega ao patamar mais alto desde os anos 2000, né?
O problema do São Paulo é muito simples. O problema do São Paulo é gestões erradas e não é de agora. São Paulo vem fazendo bobagem em cima de bobagem. Se você contrata um treinador, por exemplo, você faz um contrato com um cara de 2 anos, passa 6 meses, você manda ele embora, você tem que pagar esse treinador, certo? Durante 1 ano e meio, e o outro que você está contratando, você tem que pagar de novo, junto. Então você paga. São Paulo, já acho que chegou um momento aí que estava pagando 3, 4 treinadores. Então, isso eu estou dando um exemplo bobo, só para o pessoal entender. Então, isso aí é gestão errada, é planejamento errado. Então, você soma aí o salário de 3, 4 treinadores que você tem que pagar, como é que fica? Investimento... Olha, tudo o São Paulo não fez corretamente. Para chegar a uma situação dessa, não fez de forma correta, porque o São Paulo sempre vendeu bem jogadores. O São Paulo, em épocas passadas, o São Paulo sempre teve muita estabilidade econômica. O São Paulo não atrasava pagamentos. São Paulo não atrasava direito de imagem, o cara queria jogar no São Paulo, sabe? O treinador tinha vontade de ser técnico do São Paulo. Desde uma hora para outra, as coisas mudaram de ponta cabeça no Morumbi. Hoje, se você for perguntar, você quer jogar onde? No Palmeiras ou no São Paulo? O cara vai no Palmeiras, porque o Palmeiras, o pagamento está saindo em dia, as coisas estão funcionando melhor. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O São Paulo vem de gestões erradas, e quando você tem gestões erradas, evidentemente que um dia essa conta chega, e para o São Paulo não foi diferente.
O Espímpolo cobriu o São Paulo aqui muitos anos pela Jovem Pan, mas e também tem suas fontes lá. Imagino que os conselheiros, as fontes estão todas, né? Os dados saíram e é o maior crescimento desde 2015. Quando é que começa esse problema? Porque o torcedor agora olha para esses números e fica se perguntando, meu Deus, onde foi que a gente errou, né, Espímpolo?
Ah, não tenho a dúvida. Normal, a conta chega, o São Paulo pós-Murici tricampeonato teve mais de 15 treinadores, né? É o time que me trocava, como se o culpado fosse só o técnico. Muita gente ruim passou por lá, é verdade. Jogador ruim também passou por lá, é verdade. Mas as gestões são ruins. Eu falei com o Cuca recentemente, quando ele estava assumindo o São Paulo, acho que foi numa missa do Padre Marcelo, aí numa quinta-feira, quando ele também estava lá, o irmão dele estava passando por um problema cardíaco, e falei para ele, Cuca, o Leco vai fazer de tudo para salvar a gestão dele. Então, o que pedirem para acertar com o São Paulo, ele vai pagar. E isso vai afundar o São Paulo ainda mais financeiramente. Isso faz o quê? 2 anos. Pegue o São Paulo desses 2 anos para cá. Essa situação já era ruim, ela piorou ainda mais. E o que é salvar a gestão? Tentar ser campeão de alguma coisa. O pesadelo do Leco é entregar o bastão no final do ano sem ter sido campeão de nada. O Leco, ele cruzava com a gente nos corredores do Morumbi, nos jogos, quando ele era diretor de futebol. Ele parava ali naquelas grades que vocês que conhecem o São Paulo, o ouvinte da Pan não vai saber do que a gente está falando, mas quando o ônibus de São Paulo chega, tem aquelas grades que isolam, né, os jogadores, dos torcedores, dos profissionais de imprensa, e fazem a marcação para os jogadores irem para o vestiário. O Leco parava ali quando era diretor de futebol e conversava com aqueles que ele tinha mais intimidade, e ele sempre falava, né? Ele juntava ali comigo, com o Eduardo Afonso, com o Ivan Drago, com o Mauro Naves, ele ficava conversando com uns 4, 5 repórteres ali e falava: eu tenho que ser presidente do São Paulo, eu vou salvar o São Paulo, eu vou ser o melhor presidente do São Paulo. E, infelizmente, não foi. O Leco foi mais um que está cavando um buraco ainda maior e afundando o São Paulo. Daniel Alves pediu o que quis, ele foi lá e pagou. E pior que isso, Gabriel, o São Paulo falou em Cavani, o São Paulo falou em Miranda, o São Paulo já afundado até o pescoço, o São Paulo falando em contratações, e não é de jogador não que vinha custar uma moeda nem um real não, era cara que vinha para ganhar mais um montão. Então, o desespero do Leco, o pesadelo dele de entregar o bastão sem ser campeão, é tão grande que ele fez o que podia e o que não podia financeiramente, abrindo cofres, endividando o São Paulo, contratando errado, e o São Paulo está nesse buraco, infelizmente. E tem denúncia, que a gente tem um monte de coisa que a gente não pode falar, mas até posto de gasolina envolvido em escândalo tem no São Paulo, se a gente sair falando tudo que contam pra gente, viu, Gabriel Dias?
Não, e eu sei que a maior parcela de culpa é da gestão Leco, e na gestão Leco também estão Raí e Lugano, né? Então a conta também vai chegar pros dois, que ficaram responsáveis.
Eles são os que têm menos culpa.
Sim, então tem menos culpa.
Raí são os que têm menos culpa, tá? O Lugano, se fizesse o que ele pensa, ele esganaria alguns lá, tá? Ele esganaria alguns lá. E o Raí, até onde ele tem poderes, o pássaro tem culpa, o seu pássaro tem culpa. Esse aí ganhou poderes de presidente dentro do São Paulo. Esse ganhou poderes de presidente dentro do São Paulo. Faz a conta aí de Jean Goleiro, de Teles, de Diego Souza. O Diego Souza é o cara que os outros clubes grandes também contratariam, hein? E em 2018 ele foi artilheiro do São Paulo, ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo. Mesmo assim não serviu, mandaram embora. Faz a conta aí de Nenê, quantos laterais passaram do São Paulo pelos dois lados aí e meses depois foram enxotados. Essa gringaiada aí que veio jogar no São Paulo e não serviu, Canhete da vida e tal. Vai fazendo a conta aí de quanto custou essa moçada aí.
Agora, Espímpolo, isso é legal falar, né? Porque o torcedor São Paulino fica, em quem vai entrar a conta? E você tem boas informações lá dentro de São Paulo. Você acha, então, que essa conta ela é menos direcionada ali para Raí e Lugano?
Sim. Menos para Raí, menos para Lugano. O Leco é o presidente, ele é culpado. O pássaro está toda hora do lado, ele é culpado. Quem está na diretoria de futebol, quem está no Conselho do São Paulo também tem culpa. Porque tá, aí chega na hora de reunir o Conselho, os caras nos últimos anos sempre aprovaram as contas do São Paulo. Sai briga, você vê que teve escândalo, um xingou o outro, um xinga o outro, tal, não sei o quê, mas tudo era jogado para debaixo do pano no São Paulo Futebol Clube. E uma hora essa conta chega. Lembra da soberba do São Paulo? Porque senha de celular do São Paulo e de internet, é tudo soberano. O melhor do mundo. Campeão do mundo. Você quer usar a internet no São Paulo, você passa perto do Morumbi, você digita lá, soberano, campeão do mundo, que você vai... Alguma vai conectar, tá? Alguma vai conectar. Passou na frente do CT, na frente do Morumbi, bota lá soberano, ou com maiúsculo, ou com minúsculo, alguma vai conectar. Não tem a soberba, a impasse é tão grande, mas uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E tá chegando pro São Paulo. Abre o olho pra salvar, hein?
Eu preciso, ainda mais. Eu preciso só chamar o break, o Nilson já pediu a palavra, aí na volta o Nilson já comenta, o Bruno também dá o destaque dele pro que o Espímpolo falou, a gente vai pro intervalo rápido e volta daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Até já.
A podcast.
Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan, nosso esporte em discussão. A gente está falando do São Paulo, que teve a sua relação de dívidas e receitas divulgadas com relação ao ano de 2019. As dívidas estão muito acima do que a própria diretoria esperava. E também bem acima do faturamento do clube, né? O Nilson pediu a palavra, eu passo pro Bruno na sequência. E aí, Nilson, chegou a conta, né?
Não, é só para falar rapidinho, para a gente mudar de tema, né? Falamos bastante do São Paulo. Isso aí começou com o Juvenal Juvense. O Juvenal mandou a comissão técnica vencedora do tricampeonato brasileiro consecutivo embora, e ele disse aqui na Jovem Pan o seguinte, eu nunca mais esqueço dessa entrevista, eu estava no estúdio. Aqui no São Paulo, quem ganha é estrutura. Aqui, quem ganha, não ouvidem do São Paulo, aqui quem ganha é estrutura. As pessoas nós podemos trocar, e não é assim. Você pode ter a melhor estrutura do mundo, e se você não tiver gente de qualidade, meu amigo, e a estrutura não ganha bulhufas. E o São Paulo pagou um preço enorme por essa arrogância. O Espípulo destacou e foi bem, mas a palavra foi dada pelo Juvenal Juvense. Aqui quem ele mandou embora, Muricy, comissão técnica inteirinha. Os caras tinham ganho 3 campeonatos seguidos. Mandou embora todo mundo e aí nunca mais se acertou.
É isso. Quer acrescentar alguma coisinha aí, Bruno?
É, uma questão. O time atual, ele é bom. Ele pode até conseguir ganhar alguma coisa esse ano, e vinha jogando bem quando tudo foi paralisado, mas é um time, e outros times já deram exemplo, o Cruzeiro vai ser sempre citado como exemplo, até mais do que outros, como Vasco, Botafogo, que estão muito mal, porque esses aí já não estão brigando por nada faz tempo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Então esses aí eles já não vinham brigando por título, eles vêm brigando para não cair já há muito tempo. O Cruzeiro, até 2018, vamos dizer, até o primeiro semestre de 19, era colocado entre os melhores times do país e ganhou títulos recentes. Então, nada impede, por exemplo, do São Paulo ser campeão em 2020. Mas tudo indica, pelos números, isso no Cruzeiro também acontecia, que esse time é um time fora da realidade do que o São Paulo poderia pagar. Então, ele, por um tempo, pode até ter um time forte, brigar e até ganhar títulos. Mas em outro momento, essa conta terá que ser paga e o Cruzeiro, por exemplo, está pagando muito caro e não sei se valeu a pena, não, aquele bicampeonato da Copa do Brasil para estar na situação que vive hoje o Cruzeiro.
É isso, o Cruzeiro é um dos líderes no ranking de times que mais devem, se não me engano, acho que é o segundo colocado ou o primeiro, está lá quase a 800 milhões em dívidas. O campeonato inglês, a Premier League, divulgou hoje, né, a tabela das primeiras rodadas após essa paralisação, já com os jogos e os dias definidos, né, lembrando que o campeonato inglês só volta dia 17 de junho. Então tem algumas semanas até lá, mas hoje, novamente, eles reafirmaram os protocolos que estão sendo feitos, mais uma bateria de exames também feita, né, nessa terceira sessão, já é a terceira sessão em que a Premier League testa aí para coronavírus jogadores, membros da comissão técnica, funcionários dos clubes. Nessa terceira sessão, só 4 casos positivos, já foram testadas aí 1.008 pessoas, né, entre os dias 25 e 26 de maio. A gente lembra que a primeira bateria de exames foi lá no dia 17 de maio, ou seja, já faz um tempinho. Mas o campeonato inglês diz aí que serão 92 jogos restantes, né? Isso todo mundo já sabe. E o objetivo é tentar encerrar a competição no primeiro final de semana de agosto, né? Então, a final da Copa da Inglaterra, que seria, aí poderia então ser marcada para o dia 8 de agosto. Ou seja, o campeonato já volta agora nessa correria danada. São muitas datas, né? Muitos jogos em sequência para poder tentar, de alguma maneira, restabelecer todas aquelas datas que foram perdidas. E o mais importante, né, Bruno, é que o Liverpool tem chance já de conquistar o campeonato, o título, nessa volta do dia 17, né?
É, o Liverpool é o campeão inglês, aí é só uma questão confirmar, matemática, né? Que vai ser daqui a uma rodada, duas, três, enfim, mas ele já é o campeão. Mas é importante que o campeonato retorne, né, dentro das condições, e eles estão fazendo tudo para acontecer, e vai acontecer dia 17 de junho, a situação lá já está bem mais controlada. E tem a Copa da Inglaterra, que, se não me engano, está na fase de quartas de final, então tem mais esses jogos para acrescentar. E a ideia é que a Liga dos Campeões seja concluída em agosto, né? Então, os campeonatos nacionais têm esse prazo, né, de terminarem até o comecinho de agosto, porque a ideia é encerrar a Liga dos Campeões exatamente no mês 8 do ano, mês de agosto. Então a Inglaterra vai retornar, o título, como eu falei, já está definido, e aí tem as vagas nas competições europeias, o rebaixamento, mas principalmente voltar aos pouquinhos ao normal na parte esportiva, né, e já que o país já passou pelo seu pico da pandemia, e agora aos pouquinhos a vida vai retornando lá no Reino Unido.
Uma coisa que chama atenção, Nilson, é que o calendário de jogos está realmente bem apertado. Do dia 17 de junho até o dia 2 de julho jogo todo quase dia, todo praticamente. Dia. É jogo, só tem uma data aqui, pelo que eu olhei, que não vai ter jogo, que é dia 26 de junho. Mas é jogo todo dia, né? Então, prova que quando voltar também o nosso calendário, a gente vai ter que, de alguma maneira, adequar. E as pessoas, os membros, os times, os dirigentes vão ter que sentar para encaixar nessas datas, né?
Ah, mas é assim, é legal. Quem tá com saudade de futebol, e todo mundo tá, vai ter uma overdose de futebol, né? Bem legal. E na Inglaterra, lembre-se que a Universidade de Oxford está começando a testar as vacinas e até setembro é provável que já na Inglaterra essas vacinas estavam circulando. Ontem disse que foi dado bilhões aí para que se produza ainda mais a vacina na terceira fase lá em Oxford. Eu tenho muita fé. Setembro, outubro, essa vacina já esteja se espalhando pelo mundo inteiro e a gente vai poder dar uma respirada e voltarmos, não ao normal, né? Porque se voltar ao normal, a gente volta uma porcaria. Nós vamos ter que voltar bem melhor, né? E só quem é muito anta não entendeu o quanto nós somos pequenininhos, né? Quanto nós somos ínfimos, né? Mas em relação ao futebol na Inglaterra, acho bem legal que a Inglaterra volte ao futebol. O Liverpool, o Guardiola não ganhou título lá na Inglaterra? Não foi campeão, né? Vai ter que ganhar. Será que vai ganhar alguma coisa o Guardiola esse ano? Acho que não vai ganhar nada. Quando eu falo que ele está na descendente, vocês não acreditam, né? Ele está indo mais para o Mourinho, já está começando a ficar. Cara, quando vai ficando com a burra muito cheia, entendeu? Que é o caso dele, você pensa que ele tem o mesmo apetite? Tem nada. Aguentar jogador é um saco, rapaz. Aguentar pressão de dirigente, aguentar torcida. Conversem um dia calmamente, tomando chope com o Muricy Ramalho. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Outro dia nós tomamos chope, eu e o Muricy, outro dia antes da pandemia, porque ninguém venha falar que estou tomando chope durante a pandemia. De 10 da manhã até 10 da noite. E aí ele me contou as razões que ele não quer ser treinador mais. E é a mesma coisa o Guardiola. Aguentar jogador, um saco. Aguentar dirigente, um saco maior ainda. Aguentar torcedor, uma mala. Um cara com a burra cheia do jeito que está, você acha que ele está muito preocupado? E nada. Tá indo mais pra Mourinho. E eu acho que esse ano aqui não ganha nada, viu? O nosso gênio não vai ganhar nada esse ano.
Espívola, só pra gente fechar que eu tenho intervalo pra chamar. O que chama atenção é, eles foram muito organizados, como são os ingleses, né? E os testes lá, agora, 4 pessoas nessa última bateria. Se a gente olha, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, que querem voltar de uma vez, 50 pessoas testaram positivos, né? Não tem como equiparar. Só uma coisa.
Eles são organizados, verdade, na Inglaterra. Só que eles estão bravos demais, porque eles gostam de manguaçar. E os pubs não estão abertos. Eles estão muito bravos com isso, por causa da manguaça. São organizados, mas adoram uma manguaça.
Não pode... É bom evitar para não baixar muito a imunidade. E aí, Espínfalo?
Eles vão sentir a pele o que é ser um pouquinho brasileiro, né? Jogo em cima de jogo, encavalar jogo, né? Jogar. Então, eles vão sentir a pele que a gente sente por aqui, né? Vai ser uma overdose de futebol. Vocês perceberam que depois daquela foto divulgada por aí nas redes sociais, que começou com Flávio Prado, que foi uma foto enviada para o WhatsApp de Flávio Prado, ó, Flávio, estou aqui com Guardiola, com Pepe, né? Flávio espalhou a foto para todo mundo, né? Que do foto? Encontro de Fernando Diniz com Guardiola.
Ah, tá.
O Guardiola nunca mais ganhou nada. Nunca mais ganhou nada. Não sei se foi nunca um intercâmbio, né? Alguma coisa que aconteceu, mas ele nunca mais ganhou nada.
Você precisa botar o Flávio no meio, né? Até isso, Flávio e Fernando Diniz no meio. Ai, meu Deus do céu. Olha só, quem aí tá com saudade de dar aquele abraço apertado nas pessoas que a gente gosta? Claro, tá todo mundo com saudade de dar aquele abraço nas pessoas que a gente ama, é verdade. Mas tudo bem, porque o abraço é mais do que parece. É carinho, é amor, é afeto. Por isso, a Elo tá mandando um abração pra você por meio do Urcelo. Tá aqui o Urcelo, eu não vou abraçar porque todo mundo abraça todo dia, é bom tomar cuidado, né? Mas tá aqui o Urcelo mandando um abraço pra você, sinta-se abraçado pela Elo e não se esqueça que o abraço também pode ser dado à distância, uma mensagem carinhosa, uma mensagem de afeto, enfim, com muito amor, com muita amizade, com muito carinho, a Elo manda aquele abraço pra você, sinta-se abraçado, 1:30, a gente volta já. We'll be right back. volta aqui na Jovem Pan. Você que está acompanhando o Esporte em Discussão, não se esqueça, participe com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, Jovem Pan Esporte, o nosso canal do YouTube. Você vai lá, deixa sua mensagem no nosso chat e pelo Twitter, a hashtag Esporte em Discussão. O Paulo Moreira, da Brasilândia, escreveu aqui: olha, vocês estão falando muito do São Paulo, das dívidas e tal, mas e o Corinthians, hein? Corinthians está sinalizando que vai contratar mesmo o Jô, né? Pelo menos é a informação que tem sido divulgada desde o começo da manhã. O contrato iria até 2022. O Jô diz que está aguardando propostas do Oriente Médio, mas elas não se concretizaram, pelo menos até o momento. E o próprio Duílio Monteiro Alves deu uma declaração no começo dessa semana falando que realmente o Corinthians continuaria insistindo na tentativa aí de contratação do Jô. Pelo menos parece que este está sendo aí o andamento da história toda. O Jô deve fechar contrato até 2022 com o Corinthians, que está com dívidas também grandes, né? 663 milhões de dívidas foi o déficit do Corinthians na temporada passada. Vem o Jô, o elenco já tem outros jogadores e o time vai continuar gastando dinheiro, né, Bruno? Porque parece que é igual o cara que já tá endividado. O cara que tá endividado vai fazendo mais dívida atrás e vai virando um bolo, né? Ninguém quer saber de pagar as dívidas, mas pelo que a gente tem visto aqui, a informação é que o Jô realmente vai acertar o contrato com o Corinthians até 2022, Bruno.
Ele é um bom centroavante. O Corinthians tem hoje outros dois, né? O Bozelli e o Wagner Love. O Jô seria um terceiro centroavante no elenco, né? Talvez não fosse necessário ter tantos jogadores mais ou menos na mesma função. Os outros dois têm contrato só até o fim deste ano, de 2020, então é possível que pelo menos um deles não permaneça em 2021. Mas aí a questão é sempre de você pagar o que você pode pagar. Aí quem está no comando tem que saber o quanto pode pagar, o quanto pode gastar, o quanto ele pode ampliar a sua folha salarial. E a situação financeira do Corinthians realmente também não é boa, assim como a do São Paulo. A do Santos, nos balanços divulgados, só não foi no mesmo nível de São Paulo e Corinthians por causa da venda do Rodrigo, senão seria também uma situação tão terrível quanto de São Paulo e Corinthians, isso pegando só 2019, né, separando só o último ano, que a situação do Santos também não é boa, mas aí é questão de ter a responsabilidade. Espero que quem esteja contratando tenha consciência de que cabe no orçamento, porque não adianta, mesmo o cara sendo bom, o Jô, dentro de campo ele pode ajudar o Corinthians, o Corinthians estourar o que pode, ele vai ter consequências lá na frente. Então, a questão é mais da parte financeira, né? Então, espero que estejam contratando, podendo pagar o que vão pagar ao Jô. Esse é um ano de eleição no Corinthians, ano de eleição acaba sendo diferente de outros anos. Então, só espero que estejam pagando o que podem e não mais do que podem.
Nilson, muito dirigente, eu não traria um terceiro atacante, ainda mais pela questão financeira. O Corinthians está com quase 700 milhões de dívidas, mas é ano de eleição, como disse o Bruno, né? Tem muito dirigente que não tem responsabilidade nenhuma com as contas do clube, né? Eles passarão, o clube vai continuar lá devendo essa grana toda, né, Nilson?
E eles não têm nenhuma sequela do seu patrimônio pessoal. Se tivesse sequela do seu patrimônio pessoal, talvez a postura do dirigente fosse outra. Então, como não tem sequela nenhuma do seu patrimônio pessoal, está tudo em paz. Vai lá, faz a dívida, vai embora e fica para o próximo. Mas eu entendo que nunca o Corinthians esteve tão próximo de esse pessoal da situação atual perder uma eleição. Eu tenho essa sensação. Algo me diz que essa contratação do Jô é mais ou menos um desespero. E não adianta, viu? Se eu fosse o Corinthians, faria outro tipo de trabalho hoje. Faria um planejamento para sanear dívidas e esquecer de títulos por um período. Se vier um título ou outro por acaso, um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil, tudo bem. Né? Porque Campeonato Brasileiro você precisa de um elenco forte, grande para você ganhar. Aí você precisa gastar muito. Libertadores é a mesma coisa. Então, esquecer um pouco de títulos por um período, o Corinthians, e fazer um planejamento de saneamento econômico do clube. Saneamento financeiro e econômico do clube. Eu acho que isso sim ia ser uma medida inteligente se o Corinthians tomasse. Não acredito que vá tomar. Não acredito, porque essas coisas são passionais. E dirigente é passional. Eu não estou falando dirigente brasileiro, dirigente de toda parte do mundo. É passional. Os caras querem ver o time ganhando, o clube ganhando títulos, etc. Né? Então eu acho isso. Pode até vir o Jô. Um vai embora, ou vai o Love, ou vai o Bozelli, um desses caras vai embora. E vem o Jô. Mas eu acho que o caminho para melhorar o Corinthians é um outro completamente diferente. O caminho para o Corinthians seria um planejamento econômico, financeiro, aquelas escalas que você faz, projeto de 2, 3, 4 anos para você melhorar a situação financeira, para depois pensar em montar um time de futebol para o clube, porque as pessoas confundem. É o clube, tem o clube e tem um time de futebol. Aí você pensa em montar um time de futebol para o clube em condições de ganhar título em nível nacional. Por enquanto, o Corinthians deveria se contentar em ganhar esporadicamente aí um Campeonato Paulista.
É, e Espímpolo, dados atualizados aqui, sem considerar o financiamento da Arena Corinthians, o time está com 665 milhões de reais negativos. É uma coisa absurda. E ninguém cobra os clubes de futebol. A gente ontem, dessa semana, deu uma lista dos clubes que estão mais endividados. Corinthians com quase 700 milhões e vai, ano a ano, vai virando um montante sem cobrança nenhuma, né? É inacreditável, Espímpolo.
Não, e isso porque tem o fornecedor de material esportivo de ponta, que tem vários patrocínios na sua camisa, que tem um torcedor que, nos jogos bons, ele dá a resposta na arquibancada, nos ruins, o torcedor corintiano já foi melhor, o time não tem conquistado resultados importantes dentro do campo, e também tem eleição por aí. Então, o jogador que estiver dando sopa por aí, o cara vai falar. Entendeu? Nunca ligou pro cara, pro empresário do cara, para abrir uma negociação. Mas para jogar pra galera, fala que o cara interessa, entendeu? Porque isso aí ganha voto com a galera, entendeu? Ganha voto com a galera e isso é bom pro dirigente, isso é bom em época de eleição, né? É, ainda mais o grupo do Andrés aí, que anda meio sujo na rodinha, como a gente fala na gíria, né? E quando começam a criticar demais, você faz esse tipo de comentário. Falaram do Tevez, agora falam do Jô. O caminho é mais fácil porque ele já está sem vínculo com o futebol japonês, então ele seria um cara contratável, mas custa caro. Mas eu, por exemplo, acho que para a história do Corinthians, como resultados, o Jô já deu muito mais resultado que o Bozelli. O Bozelli é um dos caras mais caros no atual elenco do Corinthians. Já andou falando um monte de groselha aí, criando saia justa com técnico, com departamento de futebol e nada. E o seu Thiago Nunes é outro, que para mim é um dos melhores da nova geração. Mas, por enquanto, só falou no Corinthians. Meteu pau no departamento de futebol, nos fisiologistas, nos preparadores. E toda a competição que o Corinthians entrou com o seu Thiago Nunes, não que vamos ser reativos, vamos ser ativos, parece que nós estamos falando de guerra nuclear, né? Deu com a cara na porta, ele ficou no meio do caminho. E isso também perde receita, porque o Corinthians fora de uma Libertadores, de uma fase decisiva, quanto é que o Corinthians perdeu com isso? O seu Thiago Nunes também está devendo. Tem jogador devendo, a diretoria está fazendo um péssimo trabalho, e o seu Thiago Nunes, o trabalho não é bom por enquanto. O Jô é um cara que eu contrataria, mas me livraria do Bozelli, trocaria um pelo outro. Contratar mais um, não. Aí é uma conta que você não consegue pagar. Ficar com os três, Love, Bozelli e Jô, não dá, né? Tem que tirar um. Eu tiraria o Bozelli.
É, e o que tem de dirigente de clube se aproveitando do momento que não tá todo mundo reparando no futebol pra fazer coisas aí, né? Tentar trazer jogador, enfim. O Jô disse na entrevista que eu li hoje mais cedo que tá esperando. É, claro que ele deu sinalização positiva pro Corinthians, mas tá esperando ainda, talvez, um time do Oriente Médio, porque ele quer aproveitar o valor do dólar, que para ele vai ser melhor. Evidentemente, para ele vai ser melhor pelo dólar ficar no Oriente Médio, mas os clubes, em geral, o movimento, né, dos clubes fora aqui do Brasil não é de contratação neste momento. Eles estão esperando a volta para saber como vai ser. E até mesmo no Oriente Médio já disseram pro Jô, olha, espera aí, porque a gente tem que ver como é que vai resolver a questão do nosso elenco aqui. Então, é só no Brasil que a gente vê certas coisas acontecerem, viu, Bruno? E o Corinthians se aproveita agora para tentar trazer mais um jogador, mas eu também vou nessa linha. Quer trazer o Jô? E não vai ter ninguém que faça não trazer, se eles quiserem, no final das contas. Vai ter que tirar um desses dois que já estão no elenco. E também não sei se é uma boa opção você já tirar dois jogadores que já estavam para colocar o Jô, que vai tentar passar, vai ter que passar por uma readaptação. Sabe Deus quando o futebol brasileiro vai voltar, né, Bruno?
Sim, o Jô ficou 2 anos e meio no Japão, né? A última passagem dele foi muito boa, 2017, depois ele foi para o Japão, está lá 2 anos e meio. Assim, e o futebol brasileiro, os dirigentes no geral, eles vendem coisas irreais. Podia me perguntar em rede social uma comparação nessa parte de mercado com o futebol português. E aí, para mim, é muito claro que os portugueses são muito mais conscientes do lugar deles no mercado. Eles estão na Europa, isso ajuda a valorizar os jogadores que passam por lá, principalmente pelo Porto e pelo Benfica, mas eles sabem muito bem que o negócio deles é comprar jogador jovem da América do Sul ou de outros lugares e vender para as ligas mais fortes. Aqui também, o nosso lugar é de venda, é de revelar e vender, mas eles ainda vendem uma ideia que a gente está no topo da pirâmide mundial do mercado do futebol, que é uma mentira. Então, vira e mexe, a gente está contratando jogadores caros, pagando fortunas. Tem alguns que podem fazer, outros, a maioria não, só um ou dois podem fazer isso, mas todo mundo, mesmo time super endividado, continua vendendo a ideia de que estão por cima, que estão no topo do mercado mundial e trazem jogadores por preços irreais, por preços que normalmente um mercado vendedor não poderia pagar.
Gabriel,
sim.
E trazem esses jogadores, Bruno, de uma forma ilusória, porque... Você traz o Daniel Alves aqui, o Daniel Alves é um cara que está no fim de carreira, daqui a pouco ele está com o neto dele dentro de campo. Aquele, o Juanfran, o mascotinho que entra com ele, já é neto dele. Então, quer dizer, você traz esses caras que estão em fim de carreira. O São Paulo trouxe o Luiz Fabiano, Luiz Fabiano não tinha nada a ver com o Luiz Fabiano que nós conhecemos há 15, 20 anos atrás. Então, esses caras, vou trazer o Tevez. O Tevez já está quase bisneto, rapaz. Tem quase bisneto. Então, quer dizer, é piada. Os caras que estão acabando a carreira dentro da Europa, que não servem mais para outros clubes lá da Europa, e vêm para cá, super valorizados ainda. E isso você cria um problemão dentro do elenco. Que o cara fala assim, caramba, eu estou aqui há tanto tempo, chega um cara com 40 anos de idade ganhando 1,5 milhão por mês e eu ganho uma merreca. Eu vou ter que correr por ele. Quer dizer, você vai criar um problema enorme dentro do elenco também. Não é nada inteligente isso, você trazer o refugão, o cara que está mais para master, né? Mais para a categoria master, para o seu elenco em final de carreira, pagando salários altíssimos.
E o Palmeiras, aqui em São Paulo, pelo menos, está sinalizando que é o único clube da capital que está indo contra tudo isso que Corinthians e São Paulo estão fazendo, que é tentar trazer jogador, enfim, as dívidas mais altas do que o faturamento. O Palmeiras mesmo, que contratou o Anderson Barros, que é o novo dirigente de futebol, já deu uma missão, né? A diretoria do Palmeiras disse pro Anderson que ele tem que resolver o problema desinchando o elenco. Então, o Palmeiras tem a expectativa de ganhar, no meio do ano, mais de 100 milhões de reais só em vendas. E aí, vários jogadores entraram nessa lista. Matheus Fernandes, Deverson, Arthur Cabral, Eric, Antônio Carlos, Fabiano. O Palmeiras, mais uma vez, se mostra, ao contrário dessas equipes, tentando se precaver. Precisa realmente se livrar de alguns jogadores. O Deverson, por exemplo, o Spípolo gosta muito do Deverson, né? Então, eu não entendo até hoje por que o Deverson ficou tanto tempo. Aquelas confusões na temporada passada, já deveria ter tirado o cara dali. Ele deu muito problema para a diretoria e é um cara que só traz confusão, né, Spípolo?
Não, eu conheci quando o Palmeiras foi campeão, que eu entrevistei o pai dele, que o Deverson quis jogar a medalha no Allianz Parque lá pro pai na tribuna. Eu entrevistei o pai, foi até legal o papo dos dois juntos, lá o pai dele chorou, aí eu conheci a família lá. Aí eu tive um carinho especial pelo Deverson, como pessoa, mas como profissional, ele deu muito problema. Ele até fazia funções interessantes no campo, com o Cuca, né? A bola no alto, quando o goleiro quebrava essa bola, ele não perde essa bola de cabeça porque é um cara alto e tal, mas você depender só de um jogador assim é muito complicado, assim como Borja. Paciência tem limite, cara, não dá, tem hora que não dá, não sai mais caldo, não sai mais suco da laranja, você tem que se livrar. Tem cara que não tem talento nenhum para exercer esse tipo de função com a camisa num clube como o Palmeiras, entendeu? Então não dá. Agora, não adianta o Palmeiras bater o peito agora, Gabriel, e falar, não, agora somos exemplo, não precisamos contratar ninguém como o São Paulo fez, como o Corinthians fez, Santos, outros clubes. Porque o Palmeiras, com o seu Matos, contratou 20 e tantos jogadores. Aí agora é fácil falar que não sai para contratar. E desses 20 e tantos jogadores, um monte de groselha também, um monte de gringo aí que seu Bruno Prado ficou apaixonado por Mouche, Alione, essas bombas aí que não joga nem no clube de campo, como fala o Nilson César aí, e Felipe Bastos, Michel Bastos, esses caras aí que vieram, Carlos Eduardo, vieram ganhando uma bala, salário de jogador top no futebol brasileiro, e não produziram uma embaixadinha com a camisa do Palmeiras. Então o Palmeiras errou também, errou e aprendeu. Mas tem muita grana com o investidor que tem. Aí fica fácil, né? Eu com essa grana também troco de imóvel todo dia. Aí é fácil, troco de carro. Não me dá dor na consciência em nenhum momento.
Mas isso é verdade, viu, Nilson? Porque essa tá precisando desinchar agora, porque foi inchado lá atrás pelo Alexandre Matos. Por essa
muito obrigado, inchado, eu entendo.
Pelos patrocinadores do Palmeiras. E agora, pelo momento, a situação toda que o futebol tá vivendo, vai aproveitar para se desfazer de alguns jogadores. Mas a política do Palmeiras sempre foi ficar contratando um monte de gente e essa de, temos dois elencos, dá para jogar um monte de coisa. E no final vai caindo em todas as competições que entra, né? Libertadores é um exemplo
A gestão do Alexandre Matos, essa última aí, foi pífia. Uma vergonhosa. Palmeiras não ganhou bolhufas, ganhou nada com um elenco caríssimo, né? Porque tinha aquela obsessão para ganhar a Libertadores. Palmeiras é um clube que ganhou uma Libertadores só, gente. Né? Outro dia passou o tape aí, ganhou nos pênaltis ainda, aquela de 99. Palmeiras não tem história de ganhar a Libertadores. Não fica bravo, palmeirense. Não precisa ficar bravo. Chegou em momentos finais, tudo isso. Mas não tem tradição de ganhar a Libertadores, o Palmeiras. Essa é uma realidade. Chegou em finais, chegou. Tem tradição de ganhar? Não tem, ganhou uma. O Palmeiras ganhou uma Libertadores da América e ponto final. Foi em 99, mas tem uma verdadeira obsessão. Aí botaram na cabeça do palmeirense que, inchando o elenco, trazendo um monte de babaiada que trouxe aí, Palmeiras ia ser o melhor elenco do Brasil e ia ganhar a Libertadores da América. Nossa Senhora, com uma vergonha. Olha, o Alexandre Matos, de 1 a 10, a nota dele foi nota 1 nesse último ano aí pelo Palmeiras. Nota 1. Ele errou muito nas contratações. Errou demais nas contratações. E a gente alertou o tempo todo, ó. Palmeiras, eu falava aqui, ó, o cara que me acompanha sabe disso, estão superestimando esse elenco do Palmeiras. Quantas vezes eu falava? Superestimando esse elenco do Palmeiras, não é nada disso, tem muito jogador aí que não joga bolhufas, e não deu em nada, não ganhou nada. E agora vem com essa conversinha porque o calo apertou, porque o patrocinador mandou tirar o pé. Peraí, ó, já botei muita grana, agora eu quero ver minha grana de volta. Que ninguém é bobo de botar dinheiro, patrocinador nenhum no mundo, bota dinheiro, a não ser o cara que precisa lavar dinheiro, como é o caso de vários clubes na Europa. Na Europa você tem um monte de clube ali que o cara precisa desovar dinheiro para lavar mesmo. Aí é uma lavanderia total e vários clubes da Europa fazem essa lavanderia. Agora, o investidor aqui no Brasil, ele não bota dinheiro para perder. Não, ele quer o dinheiro de volta. O ex-presidente do Palmeiras, me ajuda aí, o ex-presidente do Palmeiras.
Paulo Nobre.
Meu querido amigo Paulo Nobre, gente boa pra caramba. Ele botou dinheiro dele ali, mas ele quis o dinheiro de volta. A atual patrocinadora do Palmeiras tá botando dinheiro ali e quer a grana de volta. E está certinha. Ninguém é bobo, não. Você tá fazendo a coisa correta, você quer o dinheiro de volta.
E aí, Bruno, Palmeiras que se desfazendo de alguns jogadores, há também um comentário em bastidor que a patrocinadora quer tentar um cargo como presidente, enfim, tá distante a eleição no Palmeiras, mas Palmeiras precisa se livrar de alguns jogadores para ter caixa e também para mudar um pouco essa cabeça de que precisa encher o elenco. É preciso ter qualidade e não a quantidade que o Palmeiras tinha de jogadores. Dava para ter dois elencos. Não, não tem condições disso no futebol brasileiro, né? Acho que nenhum.
O Palmeiras, nenhum. E o Palmeiras em 2020, ele já foi para um caminho um pouco diferente. Palmeiras que em receitas, ele, além do patrocínio, ele conseguiu crescer muito em receitas com o estádio, com o sócio torcedor dele, que é o sócio avante, que chama o Palmeiras. Ele conseguiu. Ele tem hoje receitas muito boas. A gestão, principalmente do Paulo Nobre, ela foi boa também no crescimento de algumas receitas que o Palmeiras tinha muito pouco, né? Na TV ele também fez uma boa negociação com a televisão, aí já na atual gestão do Maurício Gagliotti. Então o Palmeiras, além do patrocínio, ele tem receitas muito altas que antes ele não tinha. Mas esse ano de 2020 ele trabalhou de uma outra maneira. Foram duas contratações só, né? O Matias Vinha e o Rony, só foram dois jogadores contratados. E do elenco reserva, dá para dizer assim, o Palmeiras, muita gente saiu, os jogadores que você citou que podem ser vendidos, a maioria já está emprestada para outros clubes, a expectativa é que eles sejam comprados, o Arthur Cabral deve ser comprado pelo Basel, da Suíça, onde ele está. O Matheus Fernandes já foi vendido, só que aí o dinheiro ainda vai entrar. O Deverson é provável que seja comprado também, ele está no Getafe. E o Eric no Japão, né, no Yokohama Marinos. Mas já muita gente saiu, esses que eu citei, o Thiago Santos, o Edu Dracena se aposentou, o Fernando Prass saiu, o Borja saiu, o Deverson mesmo saiu no início do ano, o Johan foi emprestado, o Carlos Eduardo foi emprestado. E os garotos de uma base do Palmeiras, que foi outra coisa que melhorou muito no Palmeiras nos últimos anos, o Palmeiras vem ganhando títulos na base, vem revelando bons jogadores, mas eles estavam sem espaço no profissional porque tinha muita gente. E esse ano eles ganharam espaço, né? Esse ano você já vê o Gabriel Menino jogando bastante, o Patrick de Paula jogando bastante, o Gabriel Veron jogando bastante, e pelo menos esses três não devem nada para a maioria, né, da média dos jogadores que nós temos no mercado brasileiro. E são garotos que podem crescer ainda mais. Acho que os três têm qualidade para serem muito bons e podem gerar receita também para o clube. Então, acho que esse ano o Palmeiras trabalhou um pouco melhor na gestão de elenco, né? Ele dá mais espaço para os jovens que ele revelou, e alguns jogadores que estavam ali sem grande função acabaram saindo.
É, clube brasileiro que conseguir vender vai ter essa... Provavelmente vai ter que vender, né? O Santos, por exemplo, a Sampdoria fez uma proposta, né? O Santos estava esperando realmente uma proposta pelo Lucas Veríssimo. A Sampdoria fez essa proposta, 4 milhões e meio de euros, né? 26 milhões aí, mais ou menos, na cotação do real. E muito provavelmente Lucas Veríssimo deve deixar o Santos já nos próximos dias. E se essa negociação acontecer, o Lucas Veríssimo vai viajar imediatamente, pelo menos é o que tem dito alguns dirigentes do Santos. Clube brasileiro que tiver proposta, e o Santos é um clube que está procurando propostas, porque está no negativo há muitos anos já, há duas gestões pelo menos, e o Pérez está tentando se livrar dessas, e não vai conseguir de qualquer maneira, vai ter que vender jogador. O Santos está fazendo isso, vai tirar o Lucas Veríssimo. O problema, Bruno, Espímpolo, Nilson, é quando voltar a temporada, né? O Santos tem uma condição de base boa, mas não é só a base que resolve, né, Espímpolo?
É, ainda bem que não cai por aqui, porque a qualidade de tudo que é muito aberto...
Lembro disso, lembro disso.
É, tem muita qualidade por aqui. O Gabriel, amigos da... amigos da Jovem Pan, vender o Lucas Veríssimo, se você conseguir segurar o Soteldo, tudo bem, né? Vai, ainda... Mas se você vendeu um e mesmo assim vendeu o outro, aí o Aguilar, o professor Vila falava que era Aguilar, né? Então você vai, daqui a pouco não vai ter mais quem você jogar. Aí você lança a mão, o Bambu lá foi embora precocemente, porque falam na história aí que é uma mão grande, desgraçada, e dirigente que estava lá e avisou o clube, ó, o contrato do rapaz vai terminar aí, fica de olho que vocês vão contratar numa mangaba aí, quase que de graça. Pô, se isso está acontecendo dentro do Santos, é tudo muito delicado, né? E você perder três jogadores, o Bambu era, vai, muito verde para ser titular do Santos naquela oportunidade e tal, mas era um garoto de potencial, é só você ver o que ele tá jogando agora. É, e você perder sem você ganhar nada ainda, mas você pega, vai, o Bambu que saiu pro Atlético, aí você pega o Aguilar, aí você pega Lucas Veríssimo, são três caras na mesma posição. É duro você repor assim de uma hora para outra um clube que tá sem dinheiro. Aí você vai colocar outro garoto, que vai ser duramente criticado por entrar na fogueira. E o Santos, até outro dia, todos vão se lembrar, a gente falava, o Santos é o único clube aí do futebol brasileiro que tem 4 ou 5 boas opções para jogar na zaga. Tinha o David Braz, tinha o Aguilar, tinha o Luiz Felipe, tinha o Veríssimo. Pô, aí de repente você fica sem nada quase, você fica só com uma dupla e olha lá, um cara machuca, um cara, sei lá, é convocado, um cara é suspenso, você não tem quem jogue. É bastante complicado, na minha opinião. A torcida do Santos pega no pé de alguns jogadores de forma injusta. O Zeca jogava bem no Santos. Não foi bem no Inter, por isso que foi embora. Mas o Santos, ele dava conta do recado e a torcida mandou embora. O Victor Ferraz é outro, que jogava bem no Santos e mandaram embora. Quem gostava do Santos, a torcida fez questão de mandar embora. Eram caras que poderiam estar aí até hoje. Agora, Lucas Veríssimo e Soteldo na mesma tacada, você perdeu os dois, é muito pesado. Dava para brigar aí por um pouquinho mais pelo Lucas Veríssimo, que ele tem boa estatura, é um zagueiro que, para jogar fora do país, ele vai bem. Vimos jogadores piores sendo vendidos por cifras maiores. O Santos poderia brigar, nem sei se é 100% dele, você sabe, Brunão, se o, se o Veríssimo é 100% para o Santos. Se não for 100% para o Santos, se não me engano, o Santos é assim, vai ficar com muito pouco.
Se não me engano, foi o Veríssimo que teve uma discussão também, porque o Santos não renovou com ele no tempo certo, aí ele queria ficar, depois renovaram no final. Se não me engano, acho que era ele, né?
Não, foi o Gustavo Henrique.
Ah, foi o Gustavo Henrique, é verdade. O Gustavo Henrique que foi embora, Henrique. Obrigado.
Então, olha os caras que o Santos perdeu na zaga. É duro, tem que um pouco de calma aí.
Fala, Nilson. Tá. Olha, opa, agora sim.
A Portuguesa, vocês lembram? A Portuguesa começou a ter essa encrenca toda. O Espípulo lembra bem disso, que o Espípulo é mais veterano que vocês. Nas brigas que nós tínhamos da Portuguesa de Desportos, dentro do elevador do Canindé, entre os próprios dirigentes. Vocês se lembram bem disso? Briga de soco, pontapé, voava cadeira. Pô, voava cadeira, passava cadeira na minha cabine. Ô, louco! E começou assim a Portuguesa. Olha o que deu. E o Santos precisa parar essa brigaiada de dirigente do Santos Futebol Clube. O Santos, enquanto não tiver um outro norte na sua direção, vai continuar esse flagelo, essa tragédia que a gente vê em termos de gestão na Vila Belmiro. Olha, cuidado, Santos. A Portuguesa de Desportos começou com essas encrencas entre os dirigentes. E o Santos está indo para o mesmo caminho, hein?
O Diogo me avisou aqui, me lembrou que o Robson Bambu, não sei se vocês lembram dele, saiu do Santos pro Atlético de graça, porque o Santos foi incompetente lá na área administrativa e agora foi vendido pro exterior por 8 milhões de euros.
Eu falei, e dizem, Gabriel, que foi lá dentro do Santos essa informação privilegiada pro Atlético. Ó, tem um garoto aí que o contrato tá terminando e vocês podem pegar o cara de graça, dizem nos bastidores do Santos, que essa informação saiu de dentro do próprio Santos, ou seja, é inimigo na trincheira. Olha o tanto que o Santos perdeu de dinheiro. Agora, só para passar para o Bruno Prado, que o Bruno está com essa cara de sedutor para falar, porque o Bruno Prado fica com essa cara de sedutor para falar, né? Olha a conta do seu Sampaoli aí, ó. Ele gastou mais de 100 milhões em reforços. Ótimo técnico, na minha opinião. Ótimo. Se eu fosse contratar Jorge Jesus ou Sampaoli, pelo estilo, eu contrato o Sampaoli, que me agrada mais. Joga vôlei na praia, joga futebol de sunga, vai treinar de bicicleta. Um monte de gente pagava pau pro Sampaoli, por isso e não pelo trabalho dele dentro de campo, né? Mas ele gastou mais de 100 milhões no Santos. Ele também ajudou a quebrar o Santos. Passa pro sedutor aí, Gabriel.
Vai, Bruno, rapidinho que a gente tá no limite já passamos
o
horário.
Tá na pista ainda? Tá na pista?
Sim. O Robson Bambu é um cara que jogou em todas as seleções de base, né? Então foi um vacilo muito grande. Jogou para o Olímpico esse ano, inclusive, o Robson Bambu. E o Santos perdeu de graça e agora o Atlético vendeu. O Gustavo Henrique saiu de graça. Então o Santos é mais um time que gasta mais. O Sampaoli, de fato, gastou muito também porque a direção permitiu isso, né? Ele podia pedir, falar, não temos dinheiro, vai com o que tem aí. E a direção deu carta branca a ele porque no campo ele dava resultado e eles queriam um cara como escudo deles. E o Sampaoli foi ótimo para isso. Então também a direção permitiu gastar mais do que deve, podia chegar bom. Você tem isso para gastar, mais que isso não dá.
Bom, é isso, um abraço para você, Bruno Prado, um abraço, Nilson César, Márcio Espírito.
Muito obrigado.
A gente volta na segunda-feira.